Deus tem falado muito, mas muito comigo mesmo a respeito desse tema. E o tema de hoje à noite é vencendo a incredulidade. Uma das coisas, gente, que eu olho que é perigoso na nossa caminhada com Jesus é que se eu e você não temos a capacidade de nos renovar na presença de Deus, nós iremos correr o grande risco de viver em um lugar de incredulidade. E Zé, o que você está querendo falar? Eu quero falar para você que você pode estar dentro da igreja e ser incrédulo. Você pode estar participando de uma célula e ser incrédulo. Você pode estar lendo a Bíblia e mesmo assim ser incrédulo. Você pode estar vindo todo o culto no domingão, participando, estar na Lighthouse junto, e mesmo assim você, dentro de você, tem um espírito de incredulidade que muitas vezes vai estar impedindo Deus de liberar o poder dele sobre a sua vida. E algo que me chama atenção, e eu quero mostrar através das Escrituras, que pessoas que viveram com Jesus, de certa forma, tiveram que lutar com o nível de incredulidade. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês nessa noite é Tomé. Tomé, gente, ele era um discípulo de Jesus, uma pessoa que tinha acesso à pessoa de Jesus. Ele caminhava com Jesus, ele era um dos escolhidos de Jesus. Imagine comigo você ter o privilégio de, num período de aproximadamente 3 anos, caminhar lado a lado com Jesus. Imaginou? Imagine comigo, você ter o privilégio de caminhar 3 anos da sua vida com Jesus. Você ter o privilégio, gente, de poder ver Jesus operando milagres, você poder ter o privilégio... Ô, Vini, vem cá, você que parece meio judeu aí, tá meio barbudo, narigão, vem cá. Pensa, não, Jesus, olha, tá até na hype, ó, Jesus, vamos colocar só esse boneco para trás para ver teu... Aí, ó, agora que tá mais judeu, só faltou um negocinho aqui, ó. Cadê o Vini? O Vini também é outro lá, narigudo, judeuzinho lá. Imagine comigo, Jesus, tá ligado? Jesus, estileiro, olha, Jesus assim, ó, já tem uma aliança ali, então não tá publique, né? Não tá. Jesus, gente, ele era Jesus, né? Ele era Jesus. Imagine comigo, gente, você ter o privilégio, você caminhar com Jesus. Jesus chega ali, cura uma pessoa, cura ali. Jesus ora, cura a pessoa. Eu sou Tomé, tô olhando, gente, tô participando, tô olhando, meu Deus, ele curou, tá ali, ó, tio João mortinho, nossa, tá morto o homem, sem vida, curou, tá ali o Éder cego, vamos lá, o Éder tá cego ali, ó, tocou no grão, e, não, tem que cuspir, Jesus cuspiu, você tem que tacar ali, não, Jesus, cara, ele fez isso, dá uma chacoalhada ali na poeira, dá um ranho ali, Jesus, cara, ele curava as pessoas, Jesus, ele literalmente, por onde ele passava, ele fazia um estrago. Ele não deixava o ambiente da mesma maneira. Ele ali estabelecia o reino de Deus. A mensagem de Jesus era para que as pessoas pudessem se arrepender, voltar o seu coração para o Senhor, para que as pessoas pudessem alcançar e viver o reino de Deus. Então Tomé, ele teve o privilégio de ser uma pessoa tão próxima que ele literalmente viu tudo o que Jesus estava fazendo e Tomé participava até dos bastidores. Porque Tomé participava da equipe ali de discípulos de Jesus, que organizava toda a caravana, a turnê de Jesus, por onde Jesus passava, eram os discípulos que estavam ali organizando. Então Tomé, ele tinha o privilégio de ter o acesso a Jesus. Tomé tinha o privilégio de, com os próprios olhos dele, enxergar os milagres que Jesus fazia. Tomé teve o privilégio de, com os ouvidos dele, ouvir as palavras que Jesus falava. Tomé teve o privilégio, querido, de literalmente experimentar tudo aquilo que eu e você gostaríamos de viver. Tomé, ele teve esse privilégio. Agora, Tomé chegou um dia que ele participou da crucificação de Jesus. Ele experimentou também o momento em qual Jesus... ele foi crucificado naquele madeiro. E o mais doido dessa história de Tomé é que, por mais que ele passasse todas essas experiências com Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado logo após o terceiro dia, Jesus ele tem encontro novamente com Tomé e com seus discípulos. Jesus já ressuscitado, ele já tinha sido crucificado, ressuscitou, e depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que ele passou um período de 40 dias na terra ainda vivo, e ele começa a ter algumas experiências, e obviamente ele iria ter que se encontrar com os discípulos. E quando ele se encontra nessa mesa aí com os discípulos, Tomé estava lá. Agora, o que me chama a atenção é que esse mesmo homem, Tomé, que viu tudo o que Jesus fez, ele encontra nele um ambiente, um lugar, uma atmosfera de incredulidade. Ele olha para Jesus e ele, em algum momento, ele duvida que Jesus realmente tinha ressuscitado. Ele olha para Jesus e ele questiona Jesus: se é você mesmo, eu quero ver cicatrizes aí na tua mão. Eu quero ver os furos dos pregos nas tuas mãos, nos teus pés. Ao ponto de Jesus, querido, ter que olhar para ele, já imagine Jesus, né, já tinha ressuscitado, olha para Tomé e permite que Tomé toque naquela cicatriz, para que Tomé possa permitir dentro dele, de uma vez por todas, morrer aquele espírito de incredulidade, ele acreditar que Jesus tinha ressuscitado, e ele acreditar que ele podia viver tudo aquilo que Jesus prometeu que ele iria viver após Jesus subir ao Pai. Então Tomé, ele teve que passar por uma cura, mesmo ele antes tendo vivenciado tudo aquilo, querido, que ele viveu com Jesus. Ele teve que lutar com a incredulidade. Ele teve que vencer aquilo dentro do coração dele. Agora a pergunta que eu faço para você: se Tomé, que passou tudo o que passou com Jesus, em algum momento da vida dele, ele teve que lutar contra a incredulidade, pense eu e você que nunca vimos Jesus. Pense eu e você, querido, que, obviamente, pelo poder de Deus, pela transformação, pelo que Jesus fez e faz e vai fazer, nós temos fé nele, mas eu e você não tivemos o privilégio que Tomé teve. Eu e você não tivemos o privilégio de ver Jesus curando o enfermo. Eu e você não tivemos o privilégio de caminhar lado a lado com Jesus 3 anos da vida dele. E ele teve que lutar. O que eu quero falar com você? Em algum momento na nossa caminhada com Jesus, nós vamos lutar contra a incredulidade. Em algum momento nós vamos nos encontrar num lugar que vai surgir pontos de interrogações na nossa mente, aonde nós vamos questionar: será que Jesus está nessa parada mesmo? Será que Jesus está nesse furacão que eu estou passando? Será que Jesus está nesse milagre? Será que Jesus está na minha vida? Será que Jesus está nesse sonho? Será que Jesus está no meu casamento? Será que Jesus está na minha faculdade? Será que Jesus está no meu sonho pessoal? Em algum momento vai surgir dentro de nós uma luta em que nós vamos ter que travar, que é contra a incredulidade. Obrigado, Vini. Então, eu creio, querido, que é um tempo que eu e você, nós precisamos buscar em Deus um lugar correto para que eu e você não venhamos ser tomados pela incredulidade. E, querido, deixa eu abrir meu coração, ser vulnerável aqui com vocês. Eu sou pastor em tempo integral, vai fazer 8 anos agora em outubro. E, querido, nesses 8 anos, vocês não têm noção do tanto que eu já lutei contra a incredulidade. O tanto que eu já orei com uma pessoa para ela ser curada sem acreditar que ela poderia ser curada. Zé, você está zoando. Claro, com certeza, você não, querido, eu já tive que lutar com isso. Eu já tive que lutar contra essas coisas. Eu já tive que lutar dentro de mim, com a minha mente. Às vezes eu estava orando por alguém enfermo e eu já sabia, assim, dentro de mim, algo me falava, a incredulidade me falava: não, eu vou orar aqui só para aparentar que eu estou fazendo o meu papel de pastor, mas eu sei que não vai acontecer. E, querido, eu me encontrei muitas vezes nesse lugar de crise, onde o Senhor, ele teve que trabalhar, e ele trabalha para quebrar esse espírito de incredulidade no meu coração, porque o Deus que nós servimos, a palavra de Deus fala que a cruz para uns que perece é loucura, mas para nós que cremos no Senhor é o poder de Deus. Então há um tempo que eu e você precisamos, como jovens, uma geração de jovens, olhar para Jesus de uma maneira diferente. Porque senão, querido, a ideologia, o sistema que está sendo implantado hoje no mundo é para que cada vez pressione a você a ser incrédulo. Até mesmo dentro da igreja. Até mesmo no ambiente eclesiástico, eu vejo um sistema que às vezes leva eu e você a entrar nesse coração religioso, nesse coração, nessa mentalidade religiosa, e nós somos impedidos a experimentar e a viver o poder de Deus na nossa vida. Amém? Agora, eu creio, querido, que essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Vocês concordam comigo? A vontade de Deus é que eu e você tenhamos acesso ao poder sobrenatural que Jesus, ele na cruz do Calvário, conquista por nós. Seja para uma transformação da sua vida, seja para um arrependimento, seja para um milagre na tua família. Talvez você está aqui, os teus pais estão perdidos, sei lá, teu casamento, teus pais estão por um fio. Talvez você está aqui, a tua família está um caos, eu não sei. Talvez você está aqui, a tua vida está um caos. Em Jesus nós podemos e nós encontramos um lugar de transformação, um lugar de poder, um lugar de mudança. Então eu creio que é um tempo que Deus quer quebrar, querido, esses paradigmas dentro de nós e quebrar esse espírito de incredulidade para que eu e você venhamos nos posicionar diante da palavra de Deus e daquilo que Ele pensa sobre nós e através de nós. Posso ouvir um amém? Deus, Ele quer liberar você para esses dias. Eu creio que esse é o ambiente que Deus quer liberar sobre a Lighthouse. Querido, não dá para eu e você vir aqui na Lighthouse, ou você ir na tua cela, ou você participar de um culto, ou mais, você fechar a porta do seu quarto e achar que nesses ambientes Deus não vai fazer coisas extraordinárias. Não dá para nós ligar esse piloto automático e achar que é normal nós ir lá bater o ponto do devocional, é normal nós ir lá bater o ponto da Lighthouse, é normal nós ir lá bater o ponto da leitura, querido. Se eu e você, nós somos movidos por um espírito de fé, Deus, em coisas simples, em momentos, às vezes, inesperados, Deus, Ele vai vir de repente, Ele vai trazer coisas que vão mudar a nossa história, vão mudar a nossa vida. As maiores experiências que eu tive com Jesus e que eu tenho não são num culto, não é na Lighthouse, é no meu quarto, é no meu devocional. O lugar onde eu encontro Deus, Ele muda, Ele me dá destino, Ele me dá uma palavra. Muitas vezes não é nesse ambiente, por mais que é maravilhoso, mas é quando eu entendo que no meu quarto, quando eu fecho a porta, quando eu oro, Deus, Ele fala comigo, Ele ministra a minha vida, Ele me dá uma palavra, Ele me dá destino, Ele me clareia o passo em qual eu preciso tomar. Um cara que lutou com isso, querido, foi Jeremias. Jeremias, ele era um jovem, como eu, como você. E olha o que a palavra de Deus fala lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. É interessante que Jeremias, ele tem um chamado. E querido, eu e você, muitas vezes, nós vamos ser chamados por Deus, todos nós estamos aqui, Deus tem algo para nós, mas nós vamos ter lutas para viver aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. Acompanhe comigo, você pode pôr na NVI, por favor, que é a mesma versão que a minha aqui? Olha o que a palavra diz aqui. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Aí Jeremias começa a lutar com algo dentro dele, ele continua aqui. Ele diz assim no versículo 6: mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenei a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jeremias, ele era um jovem como nós, e em algum momento, quando ele recebe uma direção de Deus, ele tem uma luta travada dentro dele. A luta de Jeremias era para que ele achava, em algum momento, que ele não conseguiria cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. E galera, quantos de nós, quando recebemos algo de Deus, a gente já, com toda a certeza, já vai para o estouro e vamos com tudo? Querido, quando Deus fala algo para você, aquilo que Deus fala é tão grande que pela tua capacidade você nunca irá conseguir viver. Se você pela tua capacidade consegue viver, questione se é Deus que está falando. Porque tudo aquilo que Deus libera você para viver, seja para, por exemplo, quando você vai casar, querido, não tem como você ter um casamento bem sucedido pela tua capacidade. Se você acha que você é bom para ter um casamento, você questione se é para você casar ainda. Ou se você não tem que amadurecer. Porque o sucesso, por exemplo, de um casamento não está enquanto você é bom, mas está enquanto está a tua dependência de Deus para que Ele possa mudar e fazer teu casamento dar certo. Se você quer ser um cara que trabalha numa multinacional e Deus te dá uma palavra, eu tenho uma palavra para você, você vai ser um homem de negócio, uma mulher de negócio, vai trabalhar numa multinacional. Se você olha para isso e você acha que você é bom o suficiente para ser o melhor funcionário, o melhor colaborador, questione se é Deus que está te mandando para aquele lugar. Os lugares que Deus vai enviar em você são lugares que nós iremos e precisamos depender 100% de Jesus. Não tem como você fazer algo de Deus por você mesmo. Não tem como você querer dar um passo em direção à palavra de Deus por você mesmo. O que você precisa? Você precisa ter uma palavra de Deus para que você possa se sustentar em cima daquilo. Ou seja, quando você recebe algo de Deus, você vai ter que vencer a incredulidade. Você vai ter que olhar para aquilo e falar, será que eu vou conseguir vencer isso? Porque tudo ao teu redor vai querer te trazer alguns sinais, eu já vou falar sobre eles, para que você não dê passo de fé em direção a isso. Querido, os milagres que eu pude experimentar com os meus olhos, de quando Deus me usou para orar por alguém ser curado, todas as vezes, sem exceção, eu não queria orar porque eu tinha medo. Quando eu expulsei demônio, todas as vezes eu fui orar, mas eu estava, às vezes, com medo, achando que Deus não ia fazer. Por quê? Porque quando eu estava diante de uma oportunidade de ver o poder de Deus sendo manifestado, uma coisa dentro de mim falava para mim não fazer aquilo. E era esse espírito de incredulidade. Quando Deus pedia para mim, às vezes, parar na fila do supermercado e falar de Jesus para alguém, vocês acham que de prontidão já iria querer? Eu, dentro de mim, tenho que lutar. Porque dentro de mim tinha algo que falava para mim não fazer aquilo. Mas quando eu enxergava que era Deus que estava movendo, eu precisava me envolver em cima da palavra dEle e confiar que Ele iria realizar o poder dEle naquele lugar através da minha vida. Olha o que, eu vejo aqui nessa história de Jeremias. Jeremias, ele precisou lutar com algumas coisas. A primeira coisa que Jeremias lutou foi o medo. Fala comigo, medo. A primeira coisa que tem o potencial de gerar incredulidade no seu coração é o medo. Quando eu e você olhamos para um desafio e temos medo, esse medo vai gerar no nosso coração, na nossa vida, incredulidade. Quando você, por exemplo, está diante de um desafio financeiro, talvez você quebre uma empresa, talvez você quer dar um passo de fé em alguma área, a primeira coisa que você vai ter que lutar é contra o medo. O medo, ele vai vir. E o medo é um antídoto que vai gerar, se você não cuidar, incredulidade no seu coração para você não dar o passo de fé que você precisa dar. Converse com os grandes empresários, talvez você conheça alguém, uma pessoa que está despontando. Querido, uma das maiores coisas que essa pessoa teve que lutar, com certeza, foi com medo. Foi com medo, às vezes, de pedir a conta de um serviço para abrir o seu negócio. Foi com medo de fazer um vestibular para entrar numa universidade. Foi com medo de pedir aquela joga em casamento, achando que não ia dar conta. Uma das primeiras coisas que a gente vai lutar quando precisarmos tomar uma decisão é com medo. Então, o medo, ele gera incredulidade no nosso coração. E nós estamos diante de uma fase da nossa vida em qual estamos diariamente expostos a tomadas de decisão. Vocês concordam comigo? Diariamente você tem que decidir, o que, eu vou fazer hoje? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou casar, comprar uma bicicleta? Será que eu faço isso? Será que não faço? Será que eu marco isso aqui? Será que não faço? Todos os dias nós estamos diante de decisões. E uma das coisas que mais nós enfrentamos é o medo. Porque o medo, ele tem o poder de gerar em nós incredulidade. Outra coisa que Jeremias, ele lutou, querido, nessa história, ele teve que, algum momento, cuidar para não ligar o piloto automático, porque eu olho para Jeremias, eu vejo que ele olha para aquele cenário, e com certeza era um cenário muito assim, vamos dizer assim, exposto, que expor Jeremias. E uma das coisas que tem o poder de gerar incredulidade no nosso coração é quando nós temos a capacidade, a facilidade de ligar o piloto automático. Querido, os acidentes que acontecem, por exemplo, no trânsito, o que, é? Excesso de confiança. Excesso de confiança. A Raquel toda hora está ali, amor, larga o celular, amor, amor, não sei o quê, está toda hora ali me puxando. E você vai dirigindo, que no começo, né, que nem agora, eu recentemente, comprei uma motinho, no começo você não faz corredor. No começo você fica ali atrás do carro e vai, naquela fila velha, gigante, você está ali atrás do carro e você está dando, está seguindo, seguindo. Você começa a ter um pouco de confiança, o que você faz? Você já passa um carro, você já começa com o sinal fechado fazer o corredor. Quando... Não, eu não cheguei nesse nível ainda de confiança. Mas o que você vai? Você vai ali, né? Vai, não, um pouquinho, opa, aqui já dá. Querido, eu já me peguei essa semana fazendo corredor sem sinaleira, os carros andando assim na cará, e eu fazendo corredor, e uma coisa dentro de mim falou, pare que vai dar ruim esse negócio. Pai, daqui a pouco, toda hora assim, vem lutando, meu Deus, daqui a pouco, estou esborrachado no chão, está lá, que eu tendo que cuidar de mim. Eu comecei a lutar assim, eu falei, cara, excesso de confiança demais não é bom. Então, querido, um acidente acontece, não é por acaso, muitas das vezes é por causa do excesso de confiança. E o que é o excesso de confiança? É você ligarmos o piloto automático. Muitas vezes na tua vida, querido, as coisas não estão dando certo e você perde esse lugar de ter o poder de Deus operando na sua vida. Sabe por quê? Porque você ligou o piloto automático, você encontrou um lugar de excesso de confiança e por causa disso a incredulidade foi gerada no teu coração. Querido, uma das coisas que tem o poder de barrar o agir de Deus na nossa vida é o piloto automático. Quando você faz as coisas por fazer, isso é uma das coisas que tem o poder de barrar você de experimentar o poder de Deus. Por isso, querido, que viver com Jesus é dinâmico. Por isso que viver com Jesus, querido, é um estilo de vida que diariamente Ele quer renovar em você. É tão forte isso, presta atenção aqui. É tão forte isso que você olha para Moisés com o povo sendo liberto da escravidão, Deus ele dá uma direção clara para o povo de Israel. Ele fala ao povo de Israel, eu vou dar um maná diário e eu não quero que vocês guardem para o dia seguinte. Ele é muito específico quanto a isso. Vocês não podem guardar o maná para o dia seguinte, porque ele vai estragar. Sabe o que eu e você nós estamos fazendo, querido, muitas vezes? A gente está vindo na Lighthouse, nós vamos no culto ou vamos na célula e nós estamos querendo guardar o maná para o dia seguinte. Nós estamos querendo guardar o que Deus fez hoje para que Deus possa levar e você relembrar amanhã. Querido, eu quero falar para você, o que Deus irá fazer e quer fazer na tua vida hoje é hoje. Amanhã, domingo, Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Agora, o que vai impedir você de experimentar isso é quando você liga o piloto automático. É quando você vem para o culto por vir. É quando você vem para a Lighthouse por vir. É quando você vai na célula por ir. É quando você participa das coisas por participar. Isso é o lugar ideal para você ver um espírito de incredulidade tomando conta do seu coração. Outra coisa que eu vejo, querido, que eu quero falar com vocês, para a gente ir para a parte prática aqui, que tem o poder de levar eu e você a ver um espírito de credulidade, um coração incrédulo sendo gerado, é quando às vezes nós tratamos o reino de Deus como algo banal. Querido, presta atenção, eu tenho uma frase que eu falo sempre, e todo mês quase eu estou falando sobre essa frase. Essa frase, ela diz assim, ou o evangelho ele é tudo, ou o evangelho ele é nada, mas o que ele não pode ser é qualquer coisa. Sabe o que eu vejo, querido, tomando conta muitas vezes da nossa vida? É esse piloto automático levando aí você muitas vezes a tratar as coisas do reino de Deus como qualquer coisa. Querido, o reino de Deus nunca vai ser qualquer coisa. Jesus foi tão cirúrgico nisso que ele fala em Mateus 6,36 que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando aí você, nós não damos a importância que devemos dar para as coisas do reino de Deus, isso gera em nós uma incredulidade. E sabe o que eu quero, querido, gerar nessa noite com essa palavra? É que, de uma vez por todas, eu e você precisamos criar um sistema, um estilo de vida que nós diariamente vamos lutar contra isso. Porque nós não podemos aceitar viver um cristianismo meia boca, vocês concordam comigo? Não dá para nós aceitar vir para a igreja ou fechar a porta do nosso quarto ou dizer que somos cristãos sem ter o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. E eu não estou falando de somente você a todo dia, vou ver uma pessoa secular, não. Eu estou falando de um estilo de vida em qual você tem convicção que o reino de Deus está operando em você através de você. Então você encontra esse lugar de fé, de Deus mover, que aonde você estiver, você vai estar realizado. Talvez você está no teu trabalho, lá vai ser o teu púlpito, que você vai ver o reino de Deus, que você vai pregar, que você vai anunciar, que você vai ver as coisas de Deus acontecendo. Hoje mesmo eu estava pensando, né, algumas coisas que acontecem, né, eu estava trocando uma ideia, e vocês sabem que um dos bairros de Lares que Deus colocou no meu coração é o bairro do Passo Fundo, vocês, né? A gente fez várias ações ali ano passado e está no meu coração, querido. E o ano passado, Deus abriu uma porta e fui jogar o Jocol para o Figueirinha. Jogamos o Jocol, já fomos campeão, né, Xavier? Já primeiro ano, né, Série A do Jocol, campeão, aquela coisa toda. E, gente, está nós jogando, daí hoje nós estávamos conversando com o menino lá. E do Neida esse menino fala, eu perguntei para ele, quem que é o traficante ali do bairro do Passo Fundo? Quem que é o cara que manda ali no bairro? Quem que é o cara ali? Eu quero conhecer o traficante, eu quero ter acesso a esse cara um dia ali, quero pregar para ele, quero falar de Jesus para ele. E, cara, eu quero, porque sempre nas vezes que nós íamos fazer ação, tinha o presidente do bairro que falava, ó, tem que cuidar só com as traficantes, se ele deixar, tem aquela coisa toda do bairro, traficante que manda ali, aquela coisa toda. E eu hoje, né, estava lá, perguntei para o menino lá, falei, quem que manda lá? Aí ele pegou e falou o nome, eu olhei para ele, não acredita. Não acredito que é esse piá. Joga bola comigo, amém. Eu quase falei, mas homem, quase que eu dei um tapão na rosca do ouvido dele, de tão assim que você olha e não dá nada, meu. É ele que manda em tudo. Ele falou, Zé, é o homem que manda em tudo ali no bairro. Eu falei, não acredito, cara. Quase que eu levei um cambau, nem sabia de onde que ia vir. E eu ali, sabe que você olha assim, parece o tio William, esse homem. Que você olha e fala, nossa, tio William, meu. E do Neida. E do Neida, ó, o tio William é o traficante ali. Entende? Eu comecei a falar assim, cara, eu não me acreditei. Eu falei, cara, joga bola comigo, homem. Tá ali direto, nós conversando. E pior, já vem na igreja aí, eu vejo na igreja direto aí, tá aí. É o cara que manda ali no bairro. Eu falei, meu Deus. Eu comecei a falar assim, né, pensando sobre isso. O Xavier, eu não sei, né? O Xavier vem lá do Rio Grande. Vai que veio enviado pra cá, né? Tá aí quando vê, tá ali na Vila Militar, ali comandando tudo ali. Por que que eu tô falando isso? Que eu falei, cara, independente do lugar que Deus me colocar, em qual esfera for, eu quero ser um homem que eu vou ver o poder de Deus se manifestando naquele ambiente, naquele lugar. E tá sendo tão legal essa experiência de eu estar no meio ali. É praticamente só eu e o Xavier que somos cristãos ali naquele time. Mas todos eles respeitam a gente. Todos eles, às vezes, falam, Zé, um dia eu vou lá na igreja. Hoje mesmo, nós estávamos chamando esse guri para vir na igreja, convidando ele para vir aqui no culto hoje, na Lighthouse, ele não veio. Mas eu entendi algo. Eu falei, cara, quando nós não ligamos o piloto automático, nós temos um estilo de vida onde nós vamos ver o poder de Deus se manifestando em qualquer lugar. É um ambiente propício para que o reino de Deus seja manifestado, para que você tenha acesso ao sobrenatural, para que você possa experimentar grandes coisas de Deus. Eu estou vivendo algo tão lindo assim na minha vida, tão especial, que é a célula, minha célula agora. A pessoa que eu estou me preparando para multiplicar a célula é o Rodrigo. Ele já sabe disso. E o Rodrigo, gente, ele estudou comigo do pré à sexta série, lá no Feijão Preto. E lá no Joaquinzão, velho, pense o nível. Era eu e o Rodrigo, estudando no Feijão Preto, da primeira à sexta série. E eu fui pro Industrialzão, ele ficou lá até o primeiro, sei lá que série que ele ficou lá, e nunca mais nós tínhamos se visto. E, querido, se encontramos de novo, e o Rodrigo, ele era aquele amigo meu de escola, que eu, nossa, vivia com ele na escola, nós chegávamos 7 horas da manhã na escola, não era para estudar, era para jogar bola, nós gostávamos, nós ia 7 horas da manhã para jogar bola, gente, acredite se quiser. E nós ia, jogava bola, aquele parceirão, assim, aquela coisa toda. E eu encontrei ele, querido. Depois de anos sem ver ele, encontrei ele. E depois que eu encontrei, comecei a convidar ele, comecei a ministrar, comecei a falar de Jesus. E fiquei anos, gente. Anos. Até que um dia, do Neida, eu vi o Rodrigão chegando aqui na Lighthouse. Quando eu olho, o Rodrigo apareceu aqui. Nossa, cara. E ele, assim, tava tudo arrebentado, mas tava moído, pensando em separar. Tava assim, ó, um caos a vida do homem. Ele chegou ali, encontrei ele. E comecei a conversar com ele, comecei a falar de Jesus, comecei a discipular ele, comecei a cuidar dele. Querido, hoje eu estou vendo algo tão especial que nós estamos fazendo a célula na casa dele. E nós, eu e a Raquel estamos preparando ele e a esposa para assumir a célula daqui a alguns meses. E está sendo gostoso demais, porque eu falei, cara, independente de aonde eu for, em qual esfera Deus colocar, eu creio que esse é o lugar que Deus quer me usar. Agora, quando eu e você, nós encontramos esse lugar de incredulidade e nós não trabalhamos para que esse espírito de fé, ele seja ativado em nós diariamente, essas coisas para nós vão se tornar um peso. Essas coisas para nós vão se tornar um piloto automático onde você não vai ter prazer. Então eu creio que Deus quer gerar em nós um senso de missão, um senso de responsabilidade, um senso que Deus ele quer ativar em você ao nível mais alto possível de fé, para que nós possamos acessar o poder de Deus, amém? E é tão lindo isso, porque eu olho, por exemplo, querido, para Gideão. Gideão, ele está nesse lugar, aonde ele ouve os pais, os avós, os bisavós falar para ele de milagres que aconteciam, e de repente ele se encontra com o povo de Israel sendo oprimido. E pense comigo, gente, Gideão, ele estava lá malhando trigo, ele tinha que esconder porque os midianitas queriam vir e roubar aquela colheita, aquele trigo dele. E ele está naquela vida, sabe, aquela vida velha corintiana, aquela vida meio palmeirense, que sofredora, aquela vida de colorado, sabe, que sofre, sabe? Ele está ali naquela vida, assim, sofredora, sabe? ele ainda não teve a graça de torcer para o Flamengo, de conhecer um time top. Ele está ali, gente, sofrendo, está ali. Pensa, torcer para o Corinthians, Palmeiras, esse time velho, ruim. E ele está ali nesse lugar. Mas é tão lindo, gente, que um dia Deus olha para Gideão e vê Gideão com essa incredulidade tomando conta da vida dele. E ele vai lá e tem uma experiência, tem um encontro com Gideão. Está lá em Juízes 6, 12 e 13, diz assim. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Querido, eu acho tão linda essa história, esse é um dos versículos preferidos que eu tenho na Bíblia. Porque Gideão, ele estava em um lugar que muitas vezes eu e você não nos encontramos. Gideão, ele se encontrou num lugar, querido, onde parece que as coisas de Deus não faziam mais sentido para ele. Parece que viver uma manifestação do poder de Deus estava muito longe para Gideão. E é tão forte, querido, que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele podia ter um alto papo, mas ele já foi direto ao ponto. Ele fala: se o Senhor está comigo, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com esse povo, cadê as maravilhas que eu ouvi os meus antepassados me contarem? Aonde que estão os sinais? Aonde que estão os prodígios? Aonde que está o poder de Deus? Aonde que está aquelas coisas que eu cresci ouvindo falar? E, querido, isso Deus tem falado tanto comigo, porque eu não posso, querido, aceitar ler a minha Bíblia, ouvir história de avivamentos, ter experiências aonde marcaram a minha vida e achar que foi só aquilo. Vocês estão entendendo? Eu não posso, querido, viver de tal forma que eu acho que é só isso. Querido, o Deus que eu e você nós servimos, Ele é o Deus que nunca mudou. O mesmo Deus que falou com Gideão é o Deus que está aqui nesse lugar essa noite. O mesmo Deus que operou milagres através de Jesus, através de homens e mulheres, é o mesmo Deus que está na Lighthouse, está no Brasil, está nas nações, é o Deus que nós servimos hoje. Agora, por que que nós não podemos acessar essas coisas? Por que que nós não podemos acessar o poder de Deus? Por que que nós não podemos orar e um milagre acontecer? Por que que nós não podemos, querido? E eu creio que Deus quer destravar isso sobre a nossa vida. Eu estava essa semana conversando com o Rodrigo e, cara, uma das coisas que eu vi que abrir empresa não é fácil. É desafio atrás de desafio. Mas eu e o Rodrigo começamos a conversar sobre o porquê que nós abrimos o Alchaville e as nossas empresas. E o principal objetivo de abrir aquilo ali não é para prosperar a nossa vida, mas é para que ali tenha uma fonte de recursos para abençoar o reino de Deus. Eu conversando com o Rodrigo e começamos a falar: negão, a gente está longe do nosso propósito, a gente está esperando ter muito para começar a fazer algo. Nós precisamos começar mesmo pequeno, com pouco, com o que dá. E eu comecei a orar e conversar com ele, e essa semana nós tomamos a decisão de todo mês fazer uma oferta para o missionário no campo. Algo que está no nosso coração. E, querido, eu tive uma experiência tão legal essa semana. Eu peguei e falei: Rodrigo, eu tenho um contato com uma pessoa que eu sei que é um homem sério, uma família séria. Vamos começar dentro da nossa possibilidade de abençoar. Não vamos esperar ter muito recurso. É com um pouco mesmo. A gente vai viver e ver o reino de Deus com aquilo que nós temos. Deus não precisou de milhares de peixes para fazer um milagre. Ele precisou de 5 pães e 2 peixes. Aquilo foi suficiente para as pessoas que estavam lá experimentarem o milagre. Então, não espere ter muito para você viver o milagre de Deus dia após dia. O que você tem é suficiente. Aquilo que você carrega é suficiente. Posso ouvir um amém? E eu, conversando com o Rodrigo, entrei em contato com essa pessoa. E eu peguei e falei: mano, a gente estava orando aqui, Deus colocou você no nosso coração, e a gente quer se comprometer mensalmente, estar ajudando você com essa quantia. Querido, o áudio que ele mandou para mim assim, foi de cortar meu coração. Ele falou assim: Zé, hoje de manhã eu estava orando para Deus mandar mantenedores para ajudar a gente no custo da gasolina. Nós não tínhamos dinheiro para gasolina aqui no campo. E hoje de manhã nós estávamos orando por isso. Eu mandei um áudio para o Rodrigo que ele me mandou. Gente, quebrou nosso coração. É pouco, é muito pouquinho, quase nada. Mas aquilo já foi resposta de oração para alguém que estava orando lá no outro lado do país. eu comecei a imaginar, meu Deus, às vezes eu estou esperando a ter uma fortuna, grande quantia para ajudar. Não, o pouco que você tem já é suficiente para você participar e você ver o reino de Deus acontecer aos teus olhos. Então, eu creio que é um tempo que Deus quer destravar isso no nosso coração, amém? E Gideão, ele é o exemplo disso, porque ele olha para o Senhor e fala, Deus, se o Senhor está comigo, por que que a minha vida está desse jeito? Por que que eu estou aí, parece que não sai do lugar? Por que que eu estou aqui vivendo, eu não estou vendo uma transformação no meu caráter, na minha família, na minha vida? Se Deus é comigo, por que que não está acontecendo essas coisas? Por que que não está aqui, sabe? E eu vejo que é um tempo que nós precisamos ser encorajados e impulsionados no espírito de fé para que eu e você possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho orado por isso, porque é esse lugar que Deus quer nos levar nesses dias como Lighthouse. É esse lugar que Deus quer impulsionar eu e você. Um movimento de jovens que nós iremos alcançar os perdidos dessa cidade. Que nós iremos sair para fora e ganhar a nossa geração. Querido, esse dia eu estava passando na frente da FACVEST e lá força de pubzinho, lá na Unipac, estava passando também a semana, eu vi lá a força de coisa, e eu dentro de mim falei, Deus, eu oro para que um dia esses pubs fechem. Eu oro para que um dia essas coisas que estão levando os jovens a longe de Jesus possam fechar. E não estou falando para trazer prejuízo para o empresário, até ele vai se converter em nome de Jesus, vai ter um outro negócio. Mas eu oro para que os jovens que estão enchendo esses lugares um dia possam encontrar o Senhor e possam ver suas vidas sendo transformadas. Se você, querido, não crê nisso, se você não espera por isso, é como eu falei, nós precisamos ser chacoalhados. Porque é muito fácil nós estarmos dentro de uma bolha, de um sistema, coçando a nossa ferida. Mas Deus chamou eu e você a diariamente viver o reino de Deus. Deus chamou eu e você diariamente a experimentar o poder de Deus. Deus chamou eu e você diariamente a viver um avivamento. Vamos começar o GU agora nos próximos dias. Vamos invadir as universidades, vamos entrar em qualquer, se Deus quiser, vai abrir todas as universidades. Estamos orando pelo CAB, que ainda não conseguimos abrir, mas já vamos começar na FACVEST, na Uniplac, tem lá no IFSC. Nós vamos, queremos entrar. Eu falei para a Vitória, que está coordenando essa área, eu falei, Vi, temos que acelerar, temos que entrar com os dois pés nas universidades, temos que levar o evangelho, temos que meter o louco mesmo para... Mas saquear, querido, saquear o inferno. Satanás vai ficar doido com nós, porque nós vamos saquear o inferno, nós vamos ganhar uma geração para Jesus. Vocês estão entendendo? É esse lugar que Deus está chamando aí você a estar. É esse lugar que você, jovem, talvez você, assim como eu, fui o primeiro da minha casa a me converter, que eu vou ver os meus pais sendo convertidos, que eu vou ver os meus irmãos aceitando Jesus, que eu vou ver minha família sendo transformada. E eu creio, Deus tem uma palavra, um dia eu vou ver meu pai se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida dele para Jesus, vou ver minha mãe, vou ver todos os meus irmãos, meus sobrinhos, vou ver todos os meus parentes. Eu creio nessa palavra, mas eu fui o primeiro, não foi fácil. Vocês estão entendendo? Então é esse lugar que Deus está chamando aí você. Um lugar onde nós vamos ver aos nossos olhos o poder de Deus sendo manifestado. O lugar onde você talvez que está precisando de um milagre aqui nessa noite. Deus quer ativar um nível de fé que você vai ver esse milagre acontecer. Um lugar onde você talvez está aqui, assim como eu já tive. Onde você fala, ah, eu acho que é isso. Querido, não é só isso. Tem muito mais. Jesus, ele quer surpreender eu e você todos os dias. Jesus, ele quer diariamente, até nos maiores desertos que venhamos passar, ele quer nos surpreender. Até nos momentos de tempestade, a Bíblia fala em Salmos, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque eu, seu Deus, estou contigo. Querido, no pior momento da tua vida, Deus, ele quer surpreender você. No melhor momento da sua vida, o Senhor quer surpreender você. O que ele quer encontrar em você é um coração cheio de fé, que está vencendo diariamente a incredulidade.